quê, Roberto? Rodrigo Rodoviário, na verdade.
O que é o comerciário? Rodrigo, desculpe, Rodrigo Rodoviário. Rodrigo, o sindicato...
O tempo passa e a nossa memória nos trai.
É, a idade é cruel.
É verdade. Pois não, Roberto.
O sindicato, qual é a posição do sindicato em relação a essa manifestação de ontem?
Primeiramente, quero fazer aqui um rápido resumo do que de fato está acontecendo. Por ocasião da nossa negociação coletiva do mês de maio, conseguimos chegar a um acordo, e aí naquela oportunidade eu dizia que nos últimos 10 anos nós, rodoviários, não tínhamos tido oportunidade de fechar um acordo nas condições em que foram fechados, ou que foi fechado esse ano, com a intervenção da prefeitura naquela oportunidade. Nós, inclusive, aplaudíamos a atitude da prefeitura e continuamos dizendo que a prefeitura foi importantíssima no nosso sucesso na negociação. Pois bem, condicionado àquele acordo, houve, e isso é público e notório, um acordo entre a prefeitura, a assinatura de um termo de ajustamento de conduta entre a prefeitura e os empresários no Ministério Público do Consumidor, e para que houvesse, obviamente, um repasse de acordo com o que as empresas provaram que havia dificuldade em manter aquele acordo. A prefeitura, então, aproveitando a oportunidade já de um procedimento anterior a esse momento de 2013, na gestão anterior, que já estava em andamento esse TAC, então aproveitou-se, fechou, e aí houve acordo entre prefeitura e empresário e acordo entre trabalhador e empresário. Ou seja, os empresários, cumprindo com o acordo deles, mês de maio, mês de junho e mês de julho, vem agora, mês de agosto, a ser pago, Roberto, e eles simplesmente, nos comunicaram que não iriam pagar os trabalhadores. E esse comunicado aconteceu ontem, depois que eles iniciaram o pagamento do salário no mês de agosto. Os trabalhadores avisaram o sindicato, nós corremos atrás da informação, e então tivemos uma reunião ontem, das 9 da manhã até as 12. Pois bem, para entender o que estava acontecendo e por que desse comportamento, tendo em vista que eles haviam efetuado o pagamento com base no salário do mês de abril, ou seja, salário do ano de 2012. Bom, e aí fomos informados pelos empresários que o acordo que havia entre eles, a prefeitura eu não sei se o termo é rompido, não sei se o termo é deixado de cumprir, eles não deram informações mais claras para nós. O que disseram é o seguinte: nós não recebemos, não temos como pagar e não vamos pagar se não tivermos como cobrir esses custos. Então, nós queremos de vocês a compreensão para que a gente consiga encontrar um meio para resolver o problema. E nós perguntamos a eles, então, qual é a sugestão que vocês têm, que vocês acham que nós podemos contribuir com vocês? Não, vamos manter como está esse salário dessa forma até que o sistema seja saneado. Pois bem, diante desse fato, nós não tivemos uma outra alternativa a não ser chamar os trabalhadores, que na hora que saímos para o sindicato das empresas, às 9 da manhã, o sindicato já estava cheio dos companheiros que rodaram à tarde no dia anterior. Ou seja, rodou à tarde, no momento de folga, correndo para o sindicato para denunciar e exigir do sindicato um posicionamento. Pois, quando voltamos, fizemos uma assembleia com os trabalhadores. E os trabalhadores decidiram, nessa assembleia de ontem, que nós haveremos de cumprir todo o interstício temporal que a lei exige, a lei de greve, para que nós pudéssemos declarar e efetivamente entrar em greve a partir de quarta-feira. Ou seja, vamos cumprir em 72 horas e a partir de quarta-feira estaremos parados por tempo indeterminado até que os nossos repassos, o nosso salário seja pago de maneira integral. Essa foi a decisão que foi tomada ontem pela manhã na Assembleia do Sindicato. Nós comunicamos isso à sociedade através da imprensa. Fizemos um panfleto ontem, e na hora que estávamos saindo para distribuir, foi exatamente aconteceu essa atitude, na nossa avaliação, na avaliação do sindicato, uma atitude fora de propósito de alguns companheiros, não tinha naquele momento nenhuma condição de parar a cidade. O sindicato, em momento algum, fomentou, não assumiu, não foi para frente o movimento. não concordamos com o que aconteceu, até porque já havia uma decisão e nós já iríamos, estávamos trabalhando, continuamos trabalhando no sentido de dar publicidade de forma maciça para a população a decisão que nós havíamos tomado na Assembleia. Então não tinha por que o sindicato fazer a Assembleia, reunir com os trabalhadores, discutir o problema, tomar sair com uma decisão e logo em seguida descumprir a decisão emanada da própria categoria. Então, de fato, não foi nada do sindicato, alguns companheiros. E aí nós concordamos com a revolta, é justa a revolta. Eu imagino você ter seu salário contadinho no final do mês para você cumprir seus compromissos, e aí vem o empresário, simplesmente porque há Deus tendo cumprido os compromissos com ele, ele vem jogar a carga de responsabilidade e tirar a cívica do trabalhador de forma nenhuma. O que nós, obviamente, não concordamos foi a maneira como foi realizado o movimento. E foi realizado por três ou quatro companheiros que atravessaram o olho da frente, e aí isso disseminou. Só para você ter uma ideia, as pessoas pararam. Quando começou o movimento nas Cajazeiras, meia hora depois, 15, 20 minutos depois, aproximadamente, começaram a parar na cidade operária, na avenida Jair de Albuquerque, porque havia notícia que havia um matado motorista. Olha a sua situação. E aí a coisa pegou outro rumo. Ou seja, os colegas pararam as Cajazeiras protestando contra o não pagamento integral dos seus salários, e a notícia começou a ser divulgada que era um motorista que havia morrido em assalto. Então isso piorou a situação. Então foi um caos realmente, e a decisão do sindicato é essa. Na quarta-feira já comunicamos, inclusive, com os empresários, ontem mesmo, comunicamos o Ministério Público do Trabalho, enviamos um ofício para a Polícia Militar, enviamos um ofício para a prefeitura não recebeu ontem, porque a informação que nós tínhamos é que a tarde não funciona a prefeitura, e por esse motivo não recebeu o ofício, mandado devolver, e comunicamos o Tribunal Regional do Trabalho, que na quarta-feira, a partir de 0 horas, nós teremos de paralisar as atividades por falta de pagamento, por falta do cumprimento do acordo feito no mês de maio. E aí eu quero acrescentar dois itens importantes. Aliás, três itens importantes nessa história. Nós já estávamos organizando uma paralisação, e não seria para quarta-feira, seria para a semana seguinte, pelo seguinte fato: no que pese nós temos chegado a um acordo no mês de maio com esses empresários, tem uma ata assinada no Ministério Público do Trabalho, mediada pelo Dr. Maurício Pessoa, que é procurador do trabalho. Eles assinaram, nós assinamos, a prefeitura assinou, o Ministério Público assinou, nós estamos de posse essa ata. Até hoje, Roberto, e ouvinte da Rádio Mirante, eles não assinaram a convenção coletiva. Ou seja, nós temos apenas uma ata e a convenção eles não assinaram, e se recusam todos os dias em assinar, segundo eles, só assinarão quando as coisas entre eles e a prefeitura ficarem claras. Eu não sei, afinal de contas, o que eles querem a prefeitura para ficar claro mais do que está, e o que tem a ver esse problema com a convenção coletiva de trabalho. Portanto, esse é um ponto, não assinaram. Segundo ponto, foi aprovado em 2012 um estatuto, não, a lei do motorista, que reconhece a categoria como o motorista, a função como profissão, passou a ser agora considerado como profissional motorista, e foi aprovado em 2012 pela lei 12.612, se não faz memória, não estou bem recordando o número da lei. E nessa lei, uma das coisas que imediatamente deveria ter sido implementado pelos empresários, do transporte, era um seguro de vida no valor da apólice de 10 vezes o salário base do trabalhador. 10 vezes. Pois bem, até hoje eles não implementaram esse seguro de vida. Qual é o argumento deles? Não, nós já temos o seguro de vida, que na verdade existe sim, esse seguro já existia, só que o valor é bem menor. E então chegou-se um acordo que nós faríamos isso na convenção coletiva de trabalho. Como eles não assinaram a convenção, também não assinaram, não implantaram o seguro de vida. O terceiro ponto, que também é o mais grave de todos, nós recebemos no dia de anteontem, hoje é sábado, na quinta-feira, um comunicado da direção do APVIDA aqui no Maranhão, e nos informando que só vão atender os rodoviários até o dia 30 de setembro. Por quê? Porque esse plano era para ter sido renovado no mês de junho. E o valor, que hoje é de R$ 94,00, se me falar a memória, ele teve um acréscimo, parece-me que de R$ 5,00, ou seja, passou para R$ 99,00. R$ 99, parece que é isso. E eles não assinaram, não renovaram. E o plano nos informou que sempre está constantemente lá pedindo que seja resolvido o problema, e eles não resolveram. Eles disseram que não vão resolver. Então, por conta disso, o plano de saúde mandou nos comunicar oficialmente que está fora da categoria a partir do dia 30, só tem até dia 30, a partir do dia 1º de outubro, não atende mais se não houver a renovação desse contrato. Então, são pautas assim, gravíssimas, e que nós estávamos tentando resolver através do diálogo e não chegamos a um acordo. E agora, para completar, esse problema do salário. Então, esse é o problema que nós estamos passando. Nós estamos, nesse momento, nos deslocando para o centro, vamos para os corredores, vamos continuar mobilizando, vamos distribuir material, dar divulgação para a população, entregar os panfletos para a categoria, e dizer que nós vamos atacar no bom sentido, vamos protestar, mas de forma organizada. E aí já adianta uma coisa, na quarta-feira nós vamos parar nas garagens, nós não vamos sair com o carro para a rua. Os carros que saírem para a rua serão aquilo que a lei exige, que é a garantia do percentual mínimo para atender a essencialidade do serviço. E diante disso, nós estamos assegurando a sociedade que vamos colocar um quantitativo mínimo na rua para que o serviço não pare em definitivo. Mas pararemos na garagem, os carros que saírem para a rua, esses deverão de rodar.
Não seria mais interessante, bom, mais interessante, ou seja, porque o acordo depende desse pagamento que a prefeitura foi o que foi acordado lá atrás, né? Os empresários então cobram esse pagamento que até agora não saiu. A pressão não deve ser então ao município, à prefeitura, para que ele pague? Não seria um protesto inicial, uma conversa inicial com o sindicato?
Veja, nós temos o seguinte.
Aliás, também tem o seguinte, né? Quer dizer, os empresários que deveriam ir lá e cobrar o pagamento.
Exatamente.
E não transferir a responsabilidade para os trabalhadores, né?
O que eles estão fazendo, Roberto? O que eles estão percebendo é o seguinte. E aí, nós não temos nenhuma preocupação em fazer cenários. Né? Nós não temos nenhuma preocupação em achar que alguém vai fazer um juízo de valor, de forma negativa, do que nós estamos afirmando. Esses empresários, eles não têm a coragem, na verdade, ou os argumentos, eu não sei se é coragem, argumentos ou falta de capacidade, de convencer a prefeitura para que a prefeitura resolva o problema deles e, obviamente, o sistema ter tranquilidade. E aí eles têm uma atitude de igualdade, porque eles sabem que nessa relação contratual que temos com eles, nós vamos ter que pressioná-los, não tem jeito, não tem como. E aí os trabalhadores não têm disposição nenhuma de peitar a prefeitura, não. Nossa relação é com eles, eles que se virem para resolver o problema deles. Só que aí vem o seguinte detalhe, nós temos compreensão que no momento que nós paramos a cidade, a prefeitura pressionada de forma indireta. Olha a sua situação. E aí ontem, inclusive, teve um colega nosso na Assembleia que disse, Rodrigo, mas por que então, em vez de parar o sistema, nós sabendo que vai prejudicar a população e vai, e logicamente, por isso que é péssimo na prefeitura, por que nós não vamos rodar com as portas abertas e todo mundo rodar de graça? Eu falei, querido, se fizermos isso, se nós estamos rodando com o percentual mínimo, o tribunal vai lá e manda imediatamente. Nós votamos 90% da troca. Imagine você se nós formos rodar de graça. E aí, o que vai acontecer? No mínimo, o tribunal vai intervir e vai determinar proibir qualquer atividade de nós que não seja no sentido de transportar dentro do que a Lei 3430 nos garante, nos obriga a operar. Então, te confesso que é uma situação extremamente incômoda. Agora, uma coisa é certa, viu, Roberto? Nós não podemos perder isso de vista. Tudo isso que está acontecendo hoje, eu lhe digo isso porque eu estou há 28 anos, eu sou rodoviário. Há 28 anos que eu estou nesse sistema. Eu antes de ser direito sindical, eu fui motorista da empresa Taguatu, fui motorista da empresa brasileira que fazia ali o MPAS, que não existe mais, faliu, o proprietário faleceu, a família vendeu o restante, enfim, é outra história. Mas eu estou esse tempo inteiro nessa categoria, e lhe digo mais, a responsabilidade é clara que eu não estou aqui dizendo que a tal gestão não tem responsabilidade, isso quer dizer, chegamos nesse nível e estourou tudo isso agora pela irresponsabilidade dos gestores anteriores, que ao invés de definir uma política de transporte, fizeram ao longo das suas vidas sensacionalismo com a sociedade, fizeram política com transporte e não fizeram, e não desempenharam uma política de qualidade para o transporte público de São Luís. Só sensacionalismo, nós sabemos disso. E sabemos quem são os responsáveis pelo atual caos que está aí. Agora, infelizmente, estourou na atual gestão, e aí eles vão ter que assumir essa responsabilidade. Também eu entendo um outro detalhe interessante. Esses empresários só estão com essa, digamos assim, com essa irresponsabilidade deles, porque eles estão soltos hoje. Eu ouvi, inclusive, parece-me que eu me recordo, se foi da própria Rádio Mirante, alguém falar, que eles têm algumas empresas que estão operando aí de forma, digamos assim, de forma precária. E eu diria o seguinte, algumas empresas não. Não existe uma empresa que esteja regularizada dentro do sistema de transporte de São Luís para a cidade. Todas elas 100% estão em condições precárias no ponto de vista da legalidade de contrato para operar o serviço de transporte de passageiros de São Luís. Ou seja, qual é a saída? E todo mundo fala isso, inclusive os próprios gestores irresponsáveis para fazer sensacionalismo, médio, para querer parecer com a sociedade e nunca cumpriram, é a da licitação. Resolve o problema. Por que resolve o problema? Porque na licitação vai ter lá, assim, muito claro a responsabilidade do município, a responsabilidade dos empregadores, dos prestadores de serviço. E aí não tem como depois ninguém achar que A ou B é ser mais esperto do que C ou D, de jeito nenhum, porque as regras serão claras, estão estabelecidas no contrato de prestação de serviço. Agora, do jeito que está hoje, Roberto, a prefeitura não tem peito, a prefeitura não tem coragem, a prefeitura não tem instrumento para chegar para esses caras e servir, por exemplo, e seria uma solução. Seria uma solução para a prefeitura para tirar a questão do caos. É entender nas empresas, afastar a gestão e assumir o controle de todas as empresas. O instrumento a prefeitura tem nas mãos. Tem nas mãos, não faz o que você não quer fazer também. É só intervir nas empresas, afasta todos eles da direção e assumir o controle absoluto de transporte. Isso eles podem fazer, serviço público de transporte, é concessão de serviço. Então, nós compreendemos que chegou assim um ponto onde a tendência do que está aí, Roberto, e o ouvinte da Rádio Mirante, é piorar, porque nós não temos esperança, eu te confesso. Eu não tenho esperança, pelo que eu estou vendo as coisas acontecer nos bastidores, é só coisa assim que não nos conduz a uma esperança de melhorar isso aí num tempo razoável. Eu não digo nem um tempo curto, eu falo num tempo razoável, para que a sociedade possa ter um transporte coletivo de qualidade, né? Então, é isso, e nós queremos lamentar duas coisas. Queremos lamentar a atitude de alguns colegas que resolveram parar por conta própria. Não resolveu o problema. Pararam ontem, esses que pararam, receberam pagamento, não receberam. Não receberam. Prejudicou a sociedade e o pior de tudo.
Provocou a revolta da sociedade, né?
Provocou a revolta da sociedade. Tocar fogo em transporte, quebrar, o que tem a ver ônibus com problema de trabalhador e problema de empresário? O ônibus, quer queira ou quer não, é um bem público. A sociedade é que banca tudo isso. As pessoas têm que compreender isso. No momento que você quebra o ônibus, o usuário vai estar pagando aquele ônibus, porque vai ter que ser substituído e aquilo está embutido na tarifa. Mas não tem jeito.
Primeiro ontem aqui, nós tivemos alguns motoristas que anunciaram a paralisação do ônibus para hoje. Eu estranhei, porque hoje é sábado e é feriado. Se você para hoje, qual é a repercussão que vai ter do ponto de vista da força de pressão da categoria? Nenhuma.
Exatamente.
Aí, de repente, resolvem parar sem que a sociedade, sem que a população tenha um anúncio de que de fato vai parar, e isso gerou a revolta, principalmente na saída na volta do trabalho para casa. Então, me parece que esta manifestação, da forma como ocorreu ontem, ela foi equivocada.
Lógico, não é?
Foi equivocada. Acho que tem razão, tudo que você coloca está absolutamente correto. acho que a prefeitura tem que se posicionar, e até agora, mesmo com essa manifestação, até agora não disse absolutamente nada. E o que mais me preocupa é o que você acabou de falar, que você está vendo nos bastidores, é de que não vê esperança de que realmente a gente possa ter na frente uma política de transporte eficiente. Eu passei até a ter algum tipo de esperança quando eu vi aqui a promotora Lídia Cavalcante dizendo que tem um TAC, que vai ter licitação, que está havendo alguma coisa por força da ação do Ministério Público. Pensei que daí pudesse surgir alguma coisa, mas com você que está lá vivendo dia a dia todo o processo de negociação, está lá, está dizendo que não tem esperança, então aí a coisa complica.
Roberto, ontem, da reunião, só para você ter uma ideia, a reunião de ontem, que iniciou às 9 da manhã, encerramos às 12 da manhã, lá no Sindicato das Empresas, lá estava presente o presidente, José Luiz Medeiros, Benedito Filho, o Romeu, que é dono da empresa Primor, Benedito Filho é dono da Subbenedito, o Hermes, que é dono da empresa Mil e Um em Solimar. Pois bem, estava presente, tem mais assessoria jurídica e técnica, que eles estavam lá na mesa de negociação. Roberto, ficou muito claro, que o que eles querem, na verdade, quando eu digo assim, o que eles querem, o que eu estou querendo dizer? Tipo assim, olha, pior do que está, para nós não fica. Então, tudo que vem para nós é lucro, eu não estou preocupado com nada. Ou seja, isso é postura? Isso é postura? Não é, meu querido. Não tem como nós continuarmos nos relacionando com pessoas que pensam dessa forma quando está em jogo o interesse da sociedade. Não tem como. Bom, mas o sistema está depedrado, o sistema não consegue mais andar, está sucateado, nós não temos para renovar a frota. Tudo isso tem sua verdade, não é a verdade absoluta, mas tudo isso tem sua verdade. Agora, o caminho não é a omissão, o caminho é o diálogo, é a negociação, é a insistência, é conversar. Volto a dizer, Roberto, tudo isso que está acontecendo, e às vezes as pessoas não têm noção nenhuma do que acontece nos bastidores de um sistema tão importante igual esse. Tudo isso que está acontecendo, Roberto, não é fruto de outra coisa que não tem tão somente a irresponsabilidade como o transporte coletivo de São Luís foi tratado ao longo dos últimos 12 anos. Dos últimos 12 anos, nada nocivo a esse setor, mas assim, pior do que isso, é impossível acontecer ou ficar diante das gestões nos últimos 12 anos o que fizeram. O que eles fizeram foi sensacionalismo. O que eles fizeram foi fazer política com transporte público e não se desenvolver, não teve um que tivesse, eu não digo nem a capacidade, mas a vontade, porque capacidade certamente eles tiveram uma equipe técnica boa. O problema era a gestão, não era o comando, a cabeça, porque não queria efetivamente fazer nada que viesse desagradar A ou B, no sentido de ver o futuro bem melhor. E pensava simplesmente nas suas reeleições, na eleição dos seus vereadores, na continuidade dos seus projetos, porque isso é verdade. E aqui, falar em vereador, Roberto, eu quero só aproveitar e dizer o seguinte. A Câmara Municipal de São Luís tem um papel fundamental nesse debate. Nós não estamos vendo. A Câmara está omissa, a Câmara está com negócio de CPI, de não sei o quê. Isso é só balela, isso é querer fazer política mais uma vez, é querer tapar o sol com a peneira, ou essa Câmara Municipal chama para ela a responsabilidade de discutir esse problema do transporte. Sem essa demagogia de CPI, então nós vamos ver mais uma CPI acontecer, não vai dar em conta nenhuma, a sociedade vai continuar sendo transportada em caminhão, sabe, em van, sendo que já transportando nesses carrinhos aí que cabe 2 passageiros, cabe 5 passageiros, cara, põe 10 em cima do outro, dessas comunidades, e nada disso vai resolver. O que vai resolver com a produção de transporte é alguém que tem a responsabilidade e o compromisso com a população, de pensar em transporte de massa, transporte aonde tire os carros da rua, os carros pequenos, e coloca o transporte para que as pessoas possam se sentir à vontade, segura, tranquila e ter efetivamente conforto para se deslocar. Se não for dessa forma, tudo que estão dizendo aí é balela. Tudo. E digo isso como conhecedor, como operador do sistema que sou e como dirigente de uma entidade que estou. Portanto, essa é a verdade dos fatos e nós, nesse momento, saímos, como já disse, vamos para a rua agora, distribuir material para que a gente possa mobilizar e na quarta-feira, se não pagar até quarta-feira, quarta-feira é 0 horas, São Luís inteiro já está sabendo, o Maranhão inteiro está sabendo, as autoridades estão sabendo, nós já notificamos essas pessoas, e ninguém tem o argumento de dizer que não sabia que o transporte ia parar.